começar os trabalhos por proposta do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos iniciar dois pontos antes da parte 1 da audição da administração demissionária. Eu peço silêncio. Temos um corredor onde as conversas são mais à vontade. Vamos então, bom dia a todos. Vamos então, a pedido do Grupo Parlamentar do PS e sem qualquer oposição dos restantes grupos e por facilidade de trabalho dos senhores deputados, porque sabemos que andam entre comissões, vamos discutir antes da parte 1 da audição da administração demissionária da OLS de Viseu Dom Lafões, vamos discutir a linha D do ponto 6 e o ponto 8. Se não houver... Não ouvem o que eu digo? Peço desculpa. A linha D do ponto 6, petição número 251, 15ª segunda, implementação de um regime de exclusividade no CNS para técnicos superiores de diagnóstico e terapeuta, com 9 assinaturas. A relatora é a senhora deputada Ana Oliveira e, portanto, eu passo já a palavra à senhora deputada. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, e agradeço a todos esta vossa disponibilidade de fazer já a apresentação do relatório. Portanto, esta petição é a petição número 251/15ª. Está relacionada o assunto com a implementação de um regime de exclusividade no Serviço Nacional de Saúde para técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Portanto, esta petição é subscrita por 9 cidadãos e tem como primeiro peticionário Márcio Armando Lopes de Oliveira. Dizer também que a petição em análise cumpre os requisitos formais estabelecidos. O objeto da petição está claramente especificado, o texto inteligível e os subscritores estão devidamente identificados conforme legalmente exigido. Consultada também em base de dados da atividade parlamentar, verificou-se que não existe qualquer petição prévia sobre a matéria em apreço, o que demonstra a originalidade da questão agora apresentada. Referir também que, perante as diligências efetuadas, houve uma resposta do Ministério da Saúde relativamente a esta matéria, destacando aqui dois parágrafos, que os senhores também tiveram acesso a este relatório, em que dizem que a carreira técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica tem vindo a ser revista e valorizada de forma a ser reconhecida a importância do seu trabalho, e também dizem que a implementação de um regime de exclusividade opcional para todos os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica envolve um debate mais amplo, transversal à generalidade das profissões da saúde no Serviço Nacional de Saúde. Relativamente às conclusões, dizer que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, considerar que o número de subscritores da petição, sendo 9, não carece de ser apreciada em plenário nem em sede de Comissão de Saúde e que no final do processo desta de apreciação deve ser remetida cópia da petição e do respectivo relatório à Senhora Ministra da Saúde para efeitos eventuais de tomadas de medidas que o Governo entenda pertinentes e que deve ser dado conhecimento do presente relatório a todos os grupos parlamentares, como assim já foi feito, e também dar conhecimento aos petitionários do teor do presente relatório. Portanto, penso que é isto. Muito obrigada a todos.
Senhora Deputada, muito obrigada pelo relatório muito completo que tivemos a oportunidade de ler. De qualquer modo, questiono algum senhor deputado se deseja usar da palavra depois desta apresentação oral. Senhor deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia, caras e caros deputados. Para agradecer à senhora deputada relatora pela execução do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Então, não tendo mais pedidos de palavra, vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório apresentado relativamente à petição com participação em material, medicamentos para pessoas Ai, desculpem, implementação de um regime de exclusividade, já apareço aquele senhor. Implementação de um regime de exclusividade no SNS para técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Senhora Deputada, mais uma vez, muito obrigada pelo seu trabalho. Agora, passo para o ponto 8, discussão e votação do relatório do Projeto de Lei nº 124-16-1 do Chega, cartão de atendimento prioritário da pessoa portadora de ostomia, e é relatora a senhora deputada Andreia Bernardo. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou à Assembleia da República o projeto de lei que visa criar o cartão de atendimento prioritário de pessoa portadora de ostomia. E esta iniciativa pretende a criação de um cartão de atendimento prioritário nos serviços de atendimento para a pessoa portadora de ostomia, temporário ou permanente, que tenha uma incapacidade de pelo menos 60%. Ora, o Chega acredita que o referido cartão facilitará a vida diária destas pessoas, contribuindo para a sua dignidade, autonomia e bem-estar, reduzindo assim o estigma e a discriminação, como também promover uma sociedade mais inclusiva e solidária. Não se considerou relevante proceder a uma análise jurídica complementar à nota técnica dos serviços e o Grupo Parlamentar do PSD abstém-se neste momento de manifestar a sua opinião, deixando para o momento de plenário. E face ao exposto, é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Faça as conclusões do relatório. Algum dos senhores deputados deseja usar a palavra antes de passarmos à votação? Senhor deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, senhora presidente, para agradecer à senhora deputada relatora pelo relatório exímio que acabou de apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, coloco o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhora deputada Andreia Bernardo, muito obrigada pelo trabalho, mais uma vez. E agora sim, volto a explicar porque é que fizemos esta antecipação, porque as senhoras deputadas, como acontece com alguns de vós, andam entre trabalhos, entre comissões e assim ficam descansadas mantendo-se nesta comissão. Muito obrigada a ambas. Agora chamar o Conselho de Administração da OLS de Viseu, Dan Lafões, que se encontra aqui a requerimento do Chega e do Bloco de Esquerda, constrangimentos que levaram ao encerramento da urgência pediátrica em Viseu. Querem, por favor, consultar a grelha. Eu vou, se me dão licença, vou só ali recebê-los. Bom dia, novamente. Muito bom dia. Quero cumprimentar o Conselho de Administração da OLS Viseu de Alafões, o seu presidente, Nuno Duarte, o seu diretor clínico, Eduardo Melo, o enfermeiro diretor, o senhor enfermeiro diretor José Luís Gomes, a vogal executiva Sandra Gil e a diretora clínica de cuidado de saúde primário Rita Figueiredo. Sejam bem-vindos. Creio que tiveram acesso à grelha de tempos. A grelha de tempos dá, uma vez que estão aqui a pedido de dois grupos parlamentares, do Chega e do Bloco de Esquerda, um elemento de cada grupo parlamentar fará uma intervenção inicial, terão 5 minutos e depois a administração terá também um tempo de 5 minutos para esta resposta, com alguma tolerância que normalmente nós temos nestas situações. Depois passaremos a uma outra ronda em que cada deputado tem também direito a 5 minutos e depois a resposta será em bloco e perfazerá o tempo das intervenções dos senhores deputados. A primeira palavra que vos quero transmitir é de agradecimento pela vossa disponibilidade. A segunda é desejar-vos uma boa audição. E vamos passar já à primeira ronda. E eu dou a palavra ao grupo parlamentar requerente do Chega, ao senhor deputado João Tili. Senhor deputado, tem a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, senhora presidente. Excelentíssima administração. Os serviços entregaram com certeza à administração os nossos dois conjuntos de perguntas que vamos fazer hoje, a fim de que os seus administradores possam mais facilmente sistematizar as vossas respostas. Os documentos que suportam algumas delas estão anexos também. Estamos aqui por requerimento do Chega para ouvir a administração demissionária da ULS de Viseu, D. Lafões. O nome foi mudado, toda a gente conhece o Hospital de Viseu e o de Tondela e o de Tondela-Viseu e mais um centro de saúde que de pouco servem, mas pronto, o anterior governo arranjou-lhes um nome pomposo, o ULS. Mas tal como acontece também no vizinho distrito da Guarda, pelos vistos não lhe arranjou mais nada, apenas o nome. Os problemas antigos subsistem e agravam-se até ao ponto desta administração não ter podido aguentar mais uma situação impossível de manter e demitiu-se. Vamos tentar perceber porquê. E justamente porque os problemas são antigos, perguntamos em primeiro lugar o que fez esta administração durante os últimos anos no sentido da resolução destes problemas antigos. Há notícia de fecho de cirurgias e ortopedia já em novembro de 2023, a altura em que a Via Verde coronária esteve encerrada durante 12 dias. 12. Documento 1 em vosso poder. Uma segunda pergunta. É verdade que o Hospital de Viseu tem recebido cada vez mais doentes urgentes em placa giratória do Hospital da Guarda, que está praticamente inativo. Outra ULS que serve apenas para atrasar o socorro a doentes em perigo. O que fez a administração no sentido de resolver este problema acrescido? 3. No dia 12/6, a Ministra da Saúde, referiu a existência de lideranças fracas em algumas administrações hospitalares, documento 4. Porém, não referiu especificamente a ULS de Viseu, que se demitiu no dia seguinte, 13/6, documento 5. Por outro lado, essa administração já vem de 2020, praticamente toda, e nunca foi considerada fraca pelo governo anterior. Documento 6, 2 páginas. Por que razão esta administração resolveu demitir-se? Assentou-lhe a carapuça, como diz o povo, a carapuça das lideranças fracas, ou foi por outro motivo que desconhecemos? 4. Das duas, uma. Ou é a administração da ULS que é incompetente, ou é o governo que assim a denomina. Não pode haver aqui duas verdades e duas mentiras. Qual é o incompetente, seus administradores? É o governo ou os senhores próprios? 5. Por fim, acreditam que este plano de emergência para a saúde, que foi apresentado ainda na vigência desta administração, em 29 de maio, vai resolver a curto prazo, já que é de emergência, os principais problemas do SNS? Estas foram as nossas perguntas, às quais vamos acrescentar um outro lote de perguntas colocadas por cidadãos do Distrito de Viseu, cidadãos anónimos, e alguns que também são da área da saúde, como verão em algumas das perguntas. E a primeira é, porquê é que saíram tantos pediatras num curto espaço de tempo? 10 pediatras em 2 anos. Qual a razão? O que fizeram para resolver? Segundo, porque não fizeram reuniões de contratualização para 2024? Geralmente são feitas no final do ano anterior. 3. Porque não foram buscar um novo diretor de serviço de pediatria a outro hospital? para quebrar o enviesamento atual. Ou até mesmo nomear um especialista mais jovem, porque geralmente são nomeados assistentes graduados para cargos de direção. Um especialista que tivesse uma relação mais próxima com o resto dos pediatras, que oferecesse a oportunidade de fazer estágios de diferenciação, que motivasse os internos do último ano a ficar no serviço e unisse o serviço dando um boost motivacional. Quarto, porque é que os hospitais pagam valores muito diferentes aos mesmos especialistas? Viseu paga 50 e outros vão até 80 e 100 e temos notícias de valores até superiores. Quinto, e a radioterapia? Quando vai começar a funcionar? Pois já várias vezes lançaram a primeira pedra e isso nunca saiu do papel. Sexto, porque é que a Guarda atrai mais pediatras do que Viseu? Especialmente esta questão, uma vez que depois Viseu acaba por receber os doentes todos que vêm da Guarda. Porque é que a Guarda atrai mais pediatras do que Viseu? Sétimo, o centro hospitalar de Tondela Viseu foi muito atrativo. Médicos deslocaram-se do Porto, de Aveiro, de Coimbra, constituíram família em Viseu e lá ficaram, em Viseu. Mas agora fogem todos. Porquê? Por fim, recebemos doentes de todos os concelhos e dos distritos da Guarda e de Castelo Branco. Mas temos que enviar as nossas crianças urgentes para Coimbra e para Aveiro. É isto que Viseu merece, Srs. Administradores? Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigada pelo cumprimento do tempo. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar requerente do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Conselho de Administração do ILS de Viseu, Dão e Lafões, muito obrigada pela vossa presença aqui. Nós fizemos também este requerimento para a vossa presença, tendo em conta o que foram as declarações da Sra. Ministra aqui na Assembleia e, portanto, que fique claro esse contexto. Gostaria de passar às razões que nos fizeram colocar este requerimento. Em junho, como sabem, a Sra. Ministra da Saúde esteve aqui na Assembleia e foi confrontada, entre outras questões, com o facto de haver muitas urgências a encerrar. E não só as urgências, mas também a falta de profissionais, a falta de medidas para o Serviço Nacional de Saúde, incluindo o plano de emergência que apresentou, e a perspectiva de um verão muito difícil, como já todos e todas percebemos. E nesse contexto das críticas que foram dirigidas, a Sra. Ministra parece que decidiu disparar contra as unidades e contra o Serviço Nacional de Saúde e as suas administrações. Perante todas as dificuldades que estamos a enfrentar e a inocuidade do plano de emergência, a Sra. Ministra acusou as lideranças de serem fracas e nós percebemos na altura, no contexto da intervenção, que o remoque tinha um destinatário muito óbvio, que era a administração da OLS de Viseu. Veio depois o Sr. Ministro Leitão Amaro acusar a OLS de Viseu de encerrar as urgências pediátricas à revelia do Governo. Portanto, toda a culpa, segundo os membros do Governo, está na administração e não existe nenhuma culpa do lado do Governo. E, portanto, importa esclarecer tudo isto. O ex-diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde esteve também aqui no Parlamento e, nessa altura, disse que a administração da OLS de Viseu tinha avisado o Governo, com antecedência, em relação às suas dificuldades para garantir as urgências de pediatria. E tinha avisado no início de maio que a partir de 1 de junho, se o Governo não fizesse nada, as urgências teriam de encerrar todos os dias à noite. E estas foram declarações, como disse também aqui no Parlamento, do Sr. Ex-Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há aqui duas versões muito diferentes entre o que foi dito pelo ex-diretor do Serviço Nacional de Saúde e o que foi dito pela Ministra e pelo Governo. E é que se foi assim... Se há aqui, de facto, uma informação errada por parte do Governo, então devemos concluir que as lideranças fracas não estão do lado das administrações, mas do lado do Governo. Nesse sentido, gostaríamos de lhe colocar questões para clarificar esta situação. Primeira, se afinal avisou ou não a tutela dos problemas de preenchimento das escalas e da manutenção de urgência de pediatria. Segunda, se informaram ou não a tutela no dia 4 de maio, quase um mês antes do encerramento das urgências em período noturno. Terceira, o que foi respondido pela Sra. Ministra então e quando é que a Sra. Ministra respondeu. A quarta pergunta, se voltaram ou não a informar a Sra. Ministra nos dias 10 e 14 de maio sobre o encerramento noturno das urgências a partir de 1 de junho e se alguma coisa foi feita. Quinta pergunta, se alguma vez teve alguma resposta, ou tiveram alguma resposta por parte da senhora Ministra, e sim, quando é que essa resposta chegou? A sexta, o que é que, na realidade, faz com que existam problemas para o preenchimento de escalas e para a abertura permanente dos serviços na OLS de Viseu? E, nesse caso, o que era solicitado à tutela e o que é que seria necessário para resolver o problema que levou ao encerramento? Se foram solicitadas e se temos indicação de quais eram as necessidades para suprir essas, para que o funcionamento pudesse acontecer, gostaríamos de saber também, por fim, se essas medidas chegaram ou se o Governo sequer se comprometeu com elas para poder resolver o problema. Tanto quanto sabemos, a OLS de Viseu, Dom Lafões, tinha apenas 7 pediatras para garantir o pleno funcionamento das urgências e horário noturno e tinha muitas dificuldades em reter os especialistas. E isto é data, aliás, do próprio comunicado da OLS. E por isso gostaríamos também de colocar-vos ainda mais algumas questões. Com estas carências, com estas necessidades, e sabendo o Ministério de tudo isto, assumiu o Governo algum compromisso para mais contratações e para a colocação de profissionais? Assumiu algum compromisso para a retenção dos profissionais já existentes e para evitar saídas, nomeadamente os recém-especialistas, como podemos ver muito recentemente? E quais são as necessidades profissionais da OLS de Viseu, Dão e Lafões? E quantos foram colocados por este Governo desde que foram alertados para o problema existente? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu há pouco enganei-me, têm 10 minutos nesta intervenção inicial. Passo a palavra ao Sr. Presidente, Nuno Duarte, e se quiserem repartir o tempo, estejam à vontade. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Excelentíssima Sra. Presidente, excelentíssimas e excelentíssimos Srs. Deputados, o Conselho de Administração da OLS Viseu... O Conselho de Administração da OLS Viseu Dom Lafões é composto por membros que transitaram do anterior Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu e pela diretora executiva do então ACES Dom Lafões. Estes profissionais estiveram à frente. Estiveram à frente das instituições de saúde de Viseu durante a pandemia de Covid-19. O Centro Hospitalar de Tondela Viseu foi um dos hospitais portugueses mais pressionados pela pandemia, necessitando de alterar significativamente o seu modo de funcionamento e a sua própria organização. A resposta exemplar do hospital à pandemia, sustentada pela excelência dos seus profissionais, permitiu superar as sucessivas vagas sem grandes sobressaltos ou insuficiências. Enfrentar uma pandemia de efeitos devastadores e praticamente desconhecida e até então foi um desafio colossal. Mas o Centro Hospitalar de Tondela Viseu conseguiu responder de forma ímpar. Só para terem uma ideia, nós no início da pandemia tínhamos cerca de 8 camas de cuidados de saúde, de cuidados intensivos. Sendo que no pico da pandemia nós passámos a 26 camas, portanto isto foi um desafio imenso. A pandemia de Covid-19 serviu para esclarecer quaisquer dúvidas quanto à capacidade de liderança dos responsáveis, evidenciando a competência e a capacidade de adaptação dos gestores e profissionais de saúde perante uma crise global sem precedentes. Permita-me esclarecer que os gestores da OLS Viseu Dom Lafões têm uma longa experiência em liderança e gestão, estiveram como dirigentes em diversas organizações de referência do SNS durante ciclos eleitorais diversos. Após a fase crítica da pandemia, foi necessário... Peço desculpa. Foi necessário recuperar a acessibilidade e a produção e, mais uma vez, os gestores do hospital conseguiram reduzir as listas de espera e concretizar os objetivos de produção contratualizados com a tutela. Em 13 de abril de 2023... O diretor executivo do SNS solicitou um plano de negócios que sustentasse a criação da OLS Viseu Dom Lafões, cuja entrega ocorreu em julho do mesmo ano. Para a elaboração deste documento foi constituído um grupo de trabalho que incluía a Presidente do Conselho Diretivo da ARS Centro, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Tondela Viseu e a diretora executiva do ACES, Dom Lafões. O Decreto-Lei nº 102/2023, de 7 de novembro, oficializou a criação da ULS Viseu de Dom Lafões. Com a criação desta entidade, tornou-se necessário elaborar um plano de desenvolvimento organizacional para entre 2024 e 2026, a ser aprovada até ao final de 2023. Em 22 de dezembro de 2023, a Direção Executiva aprovou o Plano de Desenvolvimento Organizacional na sua generalidade, mas foram excluídos desta decisão os mapas relativos aos recursos humanos, investimento e demonstração de resultados, os quais careciam ainda de uma análise posterior. Esta exclusão deveu-se ao facto de estarem a decorrer negociações entre a Direção Executiva do SNS e as telas da Saúde e das Finanças. Em 1 de janeiro de 2024, a ULS Viseu de Dom Lafões iniciou a sua atividade, embora não tenha ocorrido a nomeação do respectivo Conselho de Administração nem a aprovação integral do PDO. A entrada em atividade de uma nova entidade que sucedeu a um hospital e a um ACES, sem a devida dotação de recursos e de instrumentos de gestão, tornou todo o processo muito mais complexo e moroso. Mais uma vez, só a reconhecida capacidade de gestão e o envolvimento de todos os profissionais permitiram a prestação de cuidados quanto à qualidade e de segurança. Não se tratou apenas de uma integração clínica, mas sim da entrada em atividade de uma entidade nova com a redefinição de múltiplos processos, não só de natureza clínica, mas também nas áreas de apoio logística. Quanto à Sra. Ministra da Saúde, nas declarações preferidas na Assembleia da República no pretérito dia 12 de junho, afirmou que temos hospitais em que todos os médicos pediatras entregaram o papel das 150 horas logo em janeiro e que não se fez nada e que tínhamos estado até agora à espera que a urgência de pediatria encerrasse, questionando se seríamos bons líderes e respondendo que não éramos. Foi uma enorme falta de respeito em relação a este Conselho de Administração, principalmente por alegar factos que não correspondem à realidade. Será este o tipo de afirmações que caracteriza uma liderança forte? Não, não caracteriza. Será que o Conselho de Administração poderia manter-se em funções após as declarações? É isso. Será que este tipo de afirmações caracteriza uma liderança forte? Não, não caracteriza. Será que o Conselho de Administração poderia manter-se em funções após as declarações da Sra. Ministra da Saúde? Não, porque a nossa dignidade impera e há linhas vermelhas inultrapassáveis, não sendo possível compactuar com a falta de rigor e de verdade. Como se não bastassem as afirmações da Sra. Ministra da Saúde, o Sr. Ministro da Presidência, Dr. Leitão Amaro, veio no final do Conselho de Ministros de 14 de junho proferir as seguintes declarações. A Administração Hospitalar de Viseu, à revelia do Governo, decidiu encerramentos em urgências pediátricas. O Governo imediatamente deslocou-se ao hospital e a Sra. Ministra esteve 4 horas em reunião, co-desenhando um plano para que, a partir de amanhã, a situação se resolvesse. O Governo fez a sua parte com a criação com a linha de atendimento SNS24. Aparentemente, o próprio conjunto de pessoas não se sentiu capaz de executar as medidas que eram necessárias para cumprir um compromisso. Mais umas informações que não correspondem à realidade, uma vez que o hospital não encerrou as urgências pediátricas à revelia do Governo. Este encerramento era do conhecimento do Governo e o plano assumido perante a Sra. Ministra da Saúde foi implementado no dia acordado. Portanto, a falta de capacidade não foi certamente da administração. No que diz respeito à pediatria, eu pedia que fosse o Dr. Eduardo a esclarecer.
Sra. Presidente, senhores deputados, muito bom dia. Como diretor clínico do Conselho de Administração, eu quereria, por começar, por responder em relação à questão da pediatria. Outras das questões que foram levantadas poderão ser respondidas mais tarde. E para recuperar a fita do tempo e enquadrar o colapso da urgência pediátrica de Viseu, considero útil revisitar um texto premonitório divulgado pelo Jornal Público, datado de 30 de outubro de 2019, da autoria da Direção do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, que se intitulava Urgências de Pediatria, porque estão em colapso. E refiro, isto é um texto de há 5 anos. As urgências hospitalares têm crise cíclica. No caso das urgências de pediatria, chegou mais cedo aos títulos dos jornais, embora já existisse há meses em vários hospitais. Vários protagonistas da situação têm feito declarações e acusações sobre a causa da ruptura em numerosos serviços de pediatria. Seguramente todas essas declarações são sinceras e invocam os fatores habituais de agravamento, mas será que haverá outros igualmente relevantes que necessitam de ser equacionados para uma resolução estável em vez de paliativos? O artigo desenvolvia uma tese sobre estes determinantes, dos quais eu saliento a carência de médicos nos serviços e a desvalorização da carreira. Ora, esta situação, que é, como sabemos, sistémica, não é um problema localizado a Viseu, é um problema politópico. O problema das urgências pediátricas tem atingido vários hospitais do país e a crise da urgência da pediatria existia quando este Conselho de Administração, ou os elementos deste Conselho de Administração tomaram posse em 2020, em julho, já a crise estava instalada. No ano anterior, 2019, já tinham sido entregues vários abaixos assinados, escusas de responsabilidade, manifestos coletivos da equipa de pediatria alertando para a situação difícil que já então se vivia. Tudo isto num contexto ainda pré-Covid. Como sabemos, a resposta ao Covid e toda a pressão assistencial na fase da retoma Covid vieram a expor estas feridas existentes nas equipas e estas dificuldades. E, naturalmente, a partir de 2020, 2021, esta crise da pediatria foi-se acentuando. Ao longo dos últimos 4 anos, o serviço de pediatria sofreu uma erosão progressiva, replicando um ciclo vicioso de sobrecarga de tarefas, urgencialização dos mapas de trabalho, baixa atratividade para jovens especialistas e rescisões de pediatras por exaustão. À medida que a equipa se reduz, torna-se manifesta a incapacidade para assegurar intersubstituições por férias ou por doença. No inverno de 22, rescindiram contrato os 2 recém-especialistas da segunda época, tendo ficado desertas as segundas vagas do concurso para essa época. No início de 23, o ano passado, rescindiram no início do ano 3 especialistas e dos 2 recém-especialistas da primeira época, que tinham acabado a especialidade, apenas um ocupou vaga. A 27 de janeiro de 23, foi enviada a seguinte informação à Direção Executiva e à então a Conselho Diretivo da ARS Centro. Da minha autoria. Face a este contexto, não posso deixar de temer pela sustentabilidade do nosso centro hospitalar como hospital central e de referência para a região da Beira Interior, na área da pediatria e medicina perinatal, deixando de ser possível responder por indicadores de acesso e de qualidade clínica neste processo de esvaziamento pela força de sucção de hospitais com rácios de profissionais utentes muitíssimo superiores. A partir de março de 23, O serviço de pediatria, que no início de 20 tinha 24 pediatras, passou a ter apenas 12 especialistas em condições de fazer os turnos noturnos. Em 23, a maioria dos pediatras, 13 deles, declararam a intenção de recusa ao cumprimento de trabalho suplementar para além do legalmente exigido, acompanhando um movimento sistémico de contestação dos médicos em todo o país. Não foi um problema local. A partir de março de 23, no sentido de continuar a ter o serviço de pediatria aberto, foi implementado um plano de contingência, reduzindo a escala médica tipo, que tinha até então 3 especialistas de dia e 2 especialistas de noite, para uma escala com os mínimos de segurança, que consiste em 2 especialistas de dia e 2 especialistas de noite. Esta atitude, em 23, permitiu evitar a ruptura e manter o apoio ao bloco de partos, sendo a razão porque durante todo o ano de 2023, o Serviço de Urgência de Obstetrícia e o bloco de partos de Viseu foram dos poucos serviços de obstetrícia que não tiveram nenhuma ruptura, nenhuma interrupção no seu funcionamento. No dia 1 de maio de 23, comunicámos à direção executiva. Apesar de terem sido atribuídas 3 vagas em pediatria para o CHTV, só conseguimos contratar uma das pediatras recém especialistas formadas no nosso hospital, uma vez que outra rescindiu para ser contratada na região de Lisboa-Vale do Tejo. Prevê-se ainda uma nova desvinculação do outro assistente hospitalar, que também pretende vir para Lisboa-Vale do Tejo. Vamos ficar com uma situação muito delicada. Nessa altura, dos 17 pediatras que fazem urgência, apenas 12 prestam serviço noturno. Tivemos que fazer a adaptação à escala de urgência, ficando com apenas 2 especialistas de dia, não havendo nenhuma margem para assegurar essa escala após o início do período de férias. A partir de junho de 23, escrevemos nós, a urgência pediátrica poderá ter que encerrar alguns períodos noturnos ou fins de semana. Nessa altura, reforçámos contactos com outros hospitais, empresas prestadoras de serviços para obter colaboração externa para reforçar as escalas, mas só em agosto de 23, graças à intervenção direta da direção executiva e do seu diretor executivo, professor Fernando Araújo, foi possível estabelecer protocolos de colaboração com o CHUC, Coimbra, com o CMIN, Santo António Porto e com o Hospital Senhora de Oliveira Guimarães para integrar pela primeira vez na história do hospital, na área da pediatria, prestadores externos na escala de urgência pediátrica. Isso permitiu manter o normal funcionamento da urgência em 23. Mesmo assim, no segundo semestre de 23, houve a rescisão de mais 2 pediatras séniores e o concurso para especialistas da segunda época ficou deserto. O início de 24 foi também muito adverso, uma vez que as 2 recém-especialistas rescindiram logo após a realização do exame e uma outra especialista apresentou a rescisão. Ou seja, a partir de março de 24, o corpo clínico ficou reduzido a 22 pediatras, 15 deles participando na escala de urgência, apenas 7 com condições para a escala noturna, o que tornou inapelável uma situação de ruptura assistencial. 3 dos pediatras apresentaram este ano já a escusa à prestação de trabalho extraordinário para além das 150. Não foram todos. No dia 30 de abril de 24, recebemos um e-mail da senhora doutora Sandra Parreira, do gabinete da senhora secretária de Estado, no sentido de conhecer eventuais constrangimentos relativamente ao funcionamento dos blocos de partos. Respondendo a este quesito, fomos muito explícitos, dizendo que o nosso bloco de partos não iria ter constrangimentos, porque a nossa escala está robusta em obstetrícia até ao final de 24, mas a crise existente no serviço de pediatria da ULS-VDL pode vir a causar de forma indireta uma ruptura no funcionamento do bloco de partos por inexistência de apoio de neonatologistas. Escrevemos: foi implementado um plano de contingência para a urgência de pediatria com encerramento ao exterior durante os fins de semana desde 1 de março de 24, prevendo-se a necessidade de encerramento de todos os períodos noturnos a partir de 1 de junho para garantir assim uma solução sustentável de funcionamento das várias valências dos serviços de pediatria do bloco de partos com o mínimo prejuízo para as populações. Os pediatras que asseguram os turnos noturnos têm aceito a realização de turnos suplementares para garantir o funcionamento do bloco de partos, na expectativa de haver reforço de recursos no processo concursado de recém-especialistas. A mesma informação foi enviada no dia 14 de maio, em resposta a um pedido enviado no dia 11 pelo gabinete da senhora Ministra da Saúde, exatamente com o mesmo texto. No dia 10 de maio, participei presencialmente na reunião com a senhora Ministra no Infarmed, em representação do senhor Presidente do Conselho de Administração, e disse-o de viva voz que a nossa escala de pediatria estava em ruptura. Nenhuma destas comunicações teve qualquer resposta por parte da tutela ou qualquer pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Diretor Clínico. Passamos para agora uma nova ronda. Sim, sim.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Oh, Sr. Presidente, com todo o respeito pela anterior administração do Hospital de Viseu, foram feitas muitas questões pelo deputado João Tilly e também, bem como a apresentação do requerimento, tal como o requerimento do Bloco de Esquerda, era importante, quer para nós todos, quer para as pessoas, para os utentes deste hospital, que pelo menos houvesse um esforço para serem respondidas essas questões. Ou seja, penso que a grelha é clara e há uma apresentação dos requerimentos, são feitas questões, e depois, enfim, pensamos que devesse ser feito um esforço.
Senhor Deputado, já foi claro na sua intervenção, muito pertinente. O que faremos é, na segunda ronda, também haverá aqui... Eu tive aqui algum grau de tolerância no tempo, como perceberam, porque percebi que a determinada altura iam sendo respondidas algumas questões, mas ficaram outras por responder. Aliás, trocámos alguns comentários e na segunda ronda será feito um esforço para se responderem essas questões pertinentes. Creio que é algo que atravessa o espírito de todos os senhores deputados. Senhor Deputado, muito obrigada. Ficará esse compromisso de, à medida que vamos ouvindo as intervenções, também se organizarem respostas que foram colocadas, pertinentes, que foram colocadas previamente. Passava agora a palavra ao senhor deputado do Grupo Parlamentar do PSD, senhor deputado Pedro Alves. Tem a palavra, tem 5 minutos.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar também o Conselho de Administração da ULS Viseu de Alafões. Não tendo dado qualquer tipo de resposta às perguntas que lhe foram colocadas, esta primeira intervenção do Conselho de Administração não podia ser mais clara relativamente àquilo que foram os problemas identificados quanto à falta de liderança e ausência de resposta, seja do ponto de vista político, seja de medidas de gestão, para o diagnóstico que aqui fizeram. Nada poderia ser mais evidente da incapacidade do Conselho de Administração em responder ou encontrar respostas para aquilo que são os problemas que há neste momento no centro hospitalar e na ULS. O Conselho de Administração da ULS Viseu Dom Lafões, no comunicado em que anuncia o pedido de demissão, apenas alegou a quebra de confiança política como o principal motivo da decisão, em resposta a declarações da Senhora Ministra da Saúde, em que afirmou a necessidade de haver escrutínio e avaliação de desempenho para os gestores. E eu pergunto ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, e agradeço depois que responda, que nos defina o que entende por quebra de confiança política. Agradeço ainda que nos informe se o contacto estabelecido com a equipa do Ministério da Saúde foi exclusivamente técnico e operacional ou se foi de natureza política ou estratégica para o setor. E já agora, se falamos de confiança política, pergunto-lhe se subscreve e se revê no programa de governo para a área da saúde. É de conhecimento comum que, nos últimos anos, o Centro Hospitalar Tondela Viseu, agora integrado na ULS Viseu de Lafões, tem vindo a perder prestígio e credibilidade junto da comunidade por más opções de gestão e por ausência de políticas públicas capazes de corresponder aos desafios e aspirações da instituição e da comunidade, ao ponto de, só agora, se tornar tudo mais evidente por se ter fechado a porta do acesso aos cuidados de saúde da urgência pediátrica. Se assim não fosse, tudo continuaria na mesma, apesar de sabermos que, infelizmente, os processos e os problemas são muito mais complexos e profundos do que evidencia o encerramento da urgência pediátrica. Como diz o povo, foi-se empurrando com a barriga. Já não havia mais para disfarçar. A incapacidade de iniciativa para encontrar respostas levou à intervenção direta da Sra. Ministra, que impôs que se elaborasse um plano de emergência para salvar a urgência pediátrica. Mas o problema do Conselho de Administração era a confiança política. Será que não corroborar com erros, omissões, falhas técnicas é perda de confiança política? Será que a confiança política é pactuar com embustes de anúncios e de propaganda em vésperas de eleições autárquicas, como fez o Sr. Presidente do Conselho de Administração no dia 16 de julho de 2021, para não dizer outras datas, anunciando que as obras do Centro Ambulatório e Radioterapia iniciariam no primeiro trimestre de 2022. Está aqui, não fui eu que disse. Já passaram 2 anos e nada. E era importante que hoje aqui nos informe se a candidatura já está aprovada e se a mesma prevê a aquisição do equipamento para radioterapia. Confiança política é corroborar com a contratação de agências de comunicação cujo valor dos contratos ascende a mais de €500 mil, quando há profissionais nos quadros para o mesmo efeito? E já agora, podia-nos informar qual foi a empresa que contrataram e para que efeito de comunicação é que ela foi contratada? Sr. Presidente, a missão do gestor público não é acolitar os partidos. A missão é nobre e exige compromisso com o serviço público e com o dinheiro dos portugueses. Não é fazer do Conselho de Administração um comissariado político. Para além deste exemplo, poderíamos ainda destacar a incapacidade de execução do PRR em áreas tão relevantes como a saúde mental, a eficiência energética. Contudo, ainda mais preocupante é assistir à debandada de profissionais de saúde para outras unidades públicas sem que o Conselho de Administração encontre estratégias para os fixar em Viseu. Foi o que aconteceu com o Serviço de Pediatria. Desde 2022, que não conseguem fixar os especialistas recém-formados no hospital. Qual é que é a razão para que isto aconteça, uma vez que temos condições estruturais melhores do que grande parte dos serviços do país? Sendo uma situação que se arrastava há anos, como foi possível permitir que se penalizasse as crianças desta forma? Que iniciativas tomou o Conselho de Administração para ultrapassar estes constrangimentos? Quantas vezes o Conselho de Administração, nomeadamente o Sr. Presidente do Conselho de Administração, reuniu com a equipa de pediatria? Recebeu ou foram-lhe apresentadas propostas por parte da equipa? Deram conhecimento dessas propostas ao Governo? E depois disso, que políticas públicas foram aplicadas ou que medidas de gestão foram implementadas por parte do Conselho de Administração? Como já tive a oportunidade de referir, o encerramento da urgência é a parte mais visível da perda de qualidade no acesso aos cuidados de saúde. No entanto, há problemas que resultam e que se agravam pela ausência de soluções e estratégia, nomeadamente no serviço de pediatria. Que impacto tem a falta de médicos na realização da primeira consulta pediátrica e de que modo é que ela hoje é feita? Que atraso tem provocado na realização da consulta de acompanhamento em pediatria? E mais, se alguma vez, por alguma iniciativa vossa, de alguma medida de gestão, houve risco de se perder a idoneidade de formação para a pediatria? Esta é apenas uma pequena amostra de como o Partido Socialista deixou o Serviço Nacional de Saúde. É como dizem no comunicado, é um problema de confiança política
mesmo.
Tem
concluído, Sr. Deputado.
Vou terminar já, Sr. Presidente. Com esta folha de serviço, não foi o Governo atual que quebrou a confiança política com o Conselho de Administração. Foram os portugueses que, nas eleições, quiseram mudar de política e quiseram mudar de protagonistas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar, obviamente, o Dr. Nuno Duarte e a sua equipa. Agradecer as informações e esclarecimentos que já prestaram e que vão seguramente continuar a prestar. Estamos aqui porque há um problema no Serviço Nacional de Saúde. São conhecidas as dificuldades em recrutar recursos humanos, nomeadamente médicos especialistas. Ninguém gosta de fechar serviços e muito menos, seguramente, gostarão os profissionais de saúde que estão na linha da frente, no contacto com as populações, sentem o pulsar das suas preocupações e necessidades e têm sido inexcedíveis nesta dificuldade que o SNS enfrenta. Ora, foi essa dificuldade que levou ao encerramento das urgências pediátricas noturnas na ULS Viseu Dom Lafões desde 1 de março, e agora foi a manutenção dessas dificuldades, já com esta governação, que levou ao encerramento da mesma urgência, agora em todo o período noturno, a partir do dia 1 de junho. O Conselho de Administração, numa atitude que pautamos de grande responsabilidade, tentou tranquilizar as populações com esclarecimentos úteis, enquanto que alguns políticos, nomeadamente a AD, fizeram desta situação difícil um alarido social, em vez de tranquilizarem as populações, como fez o PS na altura, no dia 1 de março e agora. Em comunicado, o Conselho de Administração esclareceu que o hospital mantém uma equipa de pediatria interna para crianças internadas e crianças em vigilância ou em tratamento de serviços de urgência previamente admitidos. Mantém-se o normal funcionamento do serviço de partos da neonatologia 7 dias por semana. Garantem a emergência médica pediátrica com risco imediato de vida e, portanto, isto são atitudes responsáveis. Há um problema, mas tentaram encontrar uma resposta para fazer face a esse problema. O Conselho de Administração, ao fechar as urgências, aplicou um plano de contingência que pode não ser o ideal, a Sra. Ministra também já o disse, mas o ideal era, efetivamente, não encerrarem os serviços, mas demonstra preocupação do Conselho de Administração e destes profissionais de saúde com provas dadas perante as dificuldades, como acabámos de ver. Procurando respostas, como dizem num comunicado, e bem, com o mínimo prejuízo para as populações. O Conselho de Administração, como ficou demonstrado, perante a iminência do encerramento de um serviço, acautelou planos de contingência, informou a tutela antes de anunciarem o encerramento, atitude altamente responsável. No dia 4 de maio, informou por escrito, no dia 10 de maio, essa informação foi reiterada publicamente numa reunião no Ministério da Saúde com responsáveis de todos os hospitais. No dia 20 de maio, anunciaram o encerramento da noturna das urgências, a partir de 1 de junho, e no dia 23 de maio, e bem, a senhora ministra foi a Viseu, no dia 23 de maio, e bem, foi a Viseu ver o que se passava. Portanto, cumpriram estes profissionais o plano de contingência que foi pedido pelo Governo, que foi entregue na data pedida, 27 de maio, e começou a funcionar na data pedida, 17 de junho. Ora, isto, senhoras e senhores deputados, são factos. Não há falta de profissionalismo, não há falta de responsabilidade, não há falta de liderança. Acautelaram-se respostas possíveis que estavam ao alcance do Conselho de Administração para fazer face às dificuldades existentes. Portanto, é no mínimo, ouça-me, Sr. Deputado, é no mínimo injusto e também incorreto e pouco ético dizer que o Conselho de Administração agiu à revelia do Ministério da Saúde. Não agiu. Na política, como na vida, não vale tudo. Querem demitir? Demitam. Não precisam de desculpa nenhuma. Não precisam de manchar a folha de profissionais que tudo têm feito pelo SNS. Aliás, como sabemos, esse é o modus operandi desta governação. Como não querem demitir porque sim, arranjam desculpas para fazer apreciações depreciativas dos profissionais que tudo têm feito para manter o SNS. Aliás, a própria Associação de Profissionais da Administração Hospitalar já veio em defesa e apontou pistas para resolver este problema, que agora não tenho tempo de falar delas. De todo modo, deixo estas perguntas. Relativamente ao trabalho que têm desenvolvido, conseguiram alcançar os objetivos contratualizados para 2023? Como procederam à recuperação das listas de espera? Têm alguma expectativa quanto à contratação de novos pediatras? Como tem sido o acompanhamento do Ministério da Saúde relativamente a este plano de contingência que foi aplicado na data solicitada, 10 de junho? Dizer, para finalizar, Sra. Presidente, que o PS não desistirá do Serviço Nacional de Saúde. O PS não resistiremos a todas as tentativas de privatização do SNS. Não é possível, não é possível, não é preciso diabolizar o SNS para valorizar os serviços privados de saúde. Ambas podem coexistir com regras claras.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Peço então condições para ouvirmos a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Cumprimento
a Sra. Deputada, eu vou parar o tempo. Sim. Enquanto eu não a puder ouvir, a senhora não fala. E ficamos aqui o tempo que for necessário.
Acho que...
Creio que tenho condições de a conseguir ouvir,
obrigada.
Porque se eu não a consigo ouvir, claro. A administração também não a consegue ouvir. Peço desculpa, Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada. Cumprimentar a administração do Conselho de Administração da ULS de Viseu Dom Lafões e vou começar por dizer que, de facto, era expectável que aquilo que íamos assistir nesta audição era o PSD a acusar o Conselho de Administração de não ter feito nada para defender a ministra e vermos o PS a acusar a senhora ministra de não ter feito nada e a defender aquilo que o Conselho de Administração fez. E da parte do Partido Socialista isto tem uma certa graça, porque o Partido Socialista governou os últimos 8 anos e de facto os problemas no Serviço Nacional de Saúde foram-se agravando. Foi isto que aconteceu e isto resulta de muita falta de planeamento, de muita falta de visão, de estratégia, de tentar resolver os problemas, de dar melhores condições, blá blá blá, é isto que a senhora deputada tem a dizer, é blá blá blá. Portanto, eu estou a falar e a senhora deputada diz blá, blá, blá. É isto. Pronto.
Portanto, o tempo parou de contar, senhora deputada.
A senhora presidente é que acha isto há partes um bocadinho deselegantes.
Eu compreendo e peço contenção, está bem?
Pronto.
A todos.
Obrigada.
Tem a palavra. A senhora deputada ainda não tem condições, portanto, não vamos continuar.
Eu compreendo.
Eu quero ouvir a senhora deputada daqui. Eu estou a falar para a parede, portanto, vá. E não preciso que nenhum deputado me ensine a fazer o meu trabalho. Não, não é necessário, Sr. Deputado. Não, não parece. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. E isto, voltando, tentando manter a coerência do que estava a dizer. Há muito que não foi feito durante muitos anos no Serviço Nacional de Saúde, desde a falta de planeamento, desde criar melhores condições de trabalho para os profissionais, e de facto chegamos ao ponto a que chegamos. Na nossa posição da Iniciativa Liberal tem sido que há aqui culpa dos dois lados, vamos dizer assim, ou seja, nem porque quando nós ouvimos um ministro da Saúde, e eu compreendo, que dizer que os hospitais têm lideranças fracas, isso só pode ser dito se de facto as administrações hospitalares tiverem a autonomia necessária para resolver os problemas dentro do seu próprio hospital. E isto nós sabemos que também não acontece. Portanto, por muito que queiram fazer, chega ali a um determinado limite que é bloqueado de forma central pela forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido, de uma forma muito centralizada. Isto tem sido uma crítica nossa da Iniciativa Liberal ao longo dos anos. Mas aquilo que era preciso também era que, e da vossa intervenção inicial eu não obtive isso, ou seja, é preciso nós percebermos tudo aquilo que vocês fizeram para indicar à tutela os problemas. Nós falámos aqui e já os ouvimos dizer que no dia 14 de maio terão enviado o tal planeamento que indicaria que a urgência noturna de pediatria iria encerrar a partir do dia 1 de junho. Eu aqui gostava de perceber que feedback nessa altura receberam da parte da Sra. Ministra e quais foram as soluções que a administração apresentou para resolver este problema. Depois, há aqui outra questão que também tem a ver e que foi referido, que em janeiro já havia profissionais com as horas extraordinárias, com o limite das horas extras esgotadas. Eu gostava de perceber como é que isto é possível num hospital, como é que em janeiro os médicos já podem ter... Portanto, estas declarações da Sra. Ministra são verdade ou não são verdade? Depois, o Hospital de Viseu já há muitos anos que tem muitos problemas, portanto, isto não é de agora, portanto, nós já conhecemos, novamente, derivado de tudo o que eu disse no início, portanto, há todo ao longo dos anos, há toda uma falta de visão, de estratégia na gestão do Serviço Nacional de Saúde, que depois culminaram nestes problemas. Portanto, novamente, aquilo desde que estão na administração, gostava de perceber quais foram os principais problemas com que se depararam, o que é que foram fazendo, o que é que foram limitados pela autonomia que em muitos casos não têm e que precisam de mais autonomia para poder resolver, porque, por exemplo, nós sabemos quando, por exemplo, e aqui estão mais a falar a nível, por exemplo, de equipamentos, para dar um exemplo, sabemos quando uma máquina avaria é muito difícil a agilidade com que se consegue fazer isto, o nível de autorizações que são precisas da parte do Ministério da Saúde e muitas vezes do Ministério das Finanças limitam completamente a gestão das administrações hospitalares e por isso é que novamente é difícil aceitar declarações que culpam as administrações hospitalares por falta de agilidade, digamos assim, quando essa agilidade parte da forma como nós temos o Serviço Nacional de Saúde organizado. Portanto, eu também gostava de clarificar, de facto, o motivo concreto pelo qual decidiram apresentar a vossa demissão, porque dizer, como já foi referido, que falta de confiança política não estão a demonstrar. Ou seja, isto torna-se vago. Portanto, eu gostava que clarificassem. E, novamente, eu compreendo que quando alguém ouve as declarações que a Sra. Ministra fez, eu compreendo que não pode, como se costuma dizer, quem não se sente não é filho de boa gente, e eu compreendo isso. Mas é importante que demonstrem aqui os motivos concretos, o que é que tentaram fazer e que não foi atendido. E basicamente era isto que eu vos queria.
Eu não ouvi o que disse. Agora já ouvi. Continua, Sra. Deputada.
Pronto, e só para concluir, gostava, assim numa ótica mais geral, o que é que, e novamente no seguimento de toda a intervenção que fiz, o que é que é preciso fazer mais para que o Serviço Nacional de Saúde...
Desculpa, eu peço desculpa. Nesta comissão têm assento deputados. Quaisquer elementos que acompanham os deputados são bem-vindos, mas não é permitido há partes desses elementos que não fazem parte desta comissão. Fica bem entendido? Os apartes são feitos e são tolerados com uma margem, desde que sejam feitos pelos deputados. Todos os elementos que acompanham os deputados são muito bem-vindos, desde que saibam ocupar o seu lugar. E não volto a referir isto. Vamos continuar a ouvir a senhora deputada.
Obrigada.
Vamos continuar a ouvir a senhora deputada, acho que fui bem clara. Fará a interpelação à mesa quando eu lhe der a palavra, está bem?
Obrigada, senhora presidente. Pronto, mesmo para concluir... A minha pergunta era no sentido de perceber, com base na vossa experiência, o que é preciso fazer mais na gestão do Serviço Nacional de Saúde para que estes encerramentos que nós temos assistido, ou seja, para captar mais profissionais, para reter mais profissionais, o que é preciso fazer mais, que ainda não se fez, para que nós consigamos ter, de facto, um Serviço Nacional de Saúde que não tenha estes encerramentos sistemáticos, e que depois não gerem este tipo de constrangimentos como nós hoje temos, que motivaram esta audição. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os elementos do Conselho de Administração da ULS Dão Lafões. Eu gostaria de colocar também aqui algumas questões relativamente à situação vivida, em particular nesta região, e começava pelo seguinte: uma das dificuldades que está identificada no Serviço Nacional de Saúde prende-se, de facto, com a carência de profissionais. Tem havido dificuldade na sua fixação. O anterior governo do Partido Socialista não deu resposta a este problema e não adotou as soluções que seriam necessárias para, de facto, fixar profissionais. O atual governo também não está a adotar essas medidas que são necessárias. E aquilo que eu gostaria de saber era, na ULS, nesta ULS, quantos profissionais são necessários para assegurar, de facto, o adequado funcionamento de serviços. Eu estou a falar de médicos, de enfermeiros, de técnicos, assistentes operacionais. E deste gostaríamos de perceber também que iniciativa tomou o Conselho de Administração para proceder à sua concretização. Bem sabemos que as unidades hospitalares não têm autonomia na sua gestão. Para poder haver contratação, tem que haver sempre um deferimento por parte dos membros do governo, mas eu gostaria de perceber se esses pedidos foram feitos, se foram dados esses deferimentos ou não. E eu estou a fazer a pergunta, quer em relação ao anterior governo, quer em relação ao atual governo, e se, caso tenha havido deferimentos, se o número de contratações corresponde àquelas que são necessárias, ou se corresponde às solicitações que foram feitas. Há aqui um aspecto, eu gostaria também de perceber, relativamente ao serviço de pediatria, quantos pediatras tem hoje e quantos deveria ter para assegurar naturalmente o serviço e também o funcionamento das urgências de pediatria. Nós sabemos que as dificuldades deste hospital não se prendem só com esta especialidade de pediatria. Ela é transversal a um conjunto de outras especialidades e de outras valências. Aliás, foi dada nota de que, é conhecimento público, aliás, peço desculpa, de que, por exemplo, a urgência em cirurgia e em ortopedia também houve determinados meses no ano passado em que estiveram encerrados durante o período noturno. Portanto, estamos a falar de dificuldades que são muito sentidas na especialidade de pediatria, aliás, com este encerramento no período noturno desde 1 de junho das urgências, com tudo o que isso significa do encaminhamento de utentes, neste caso concreto estamos a falar de crianças e jovens, para Coimbra, e quanto sabemos que muitas e muitas famílias poderão não ter inclusivamente essa possibilidade dessa deslocação e, portanto, esta é uma preocupação acrescida e que exige essas mesmas reformas. Essas mesmas respostas. Eu gostaria de fazer aqui uma referência, porque é o seguinte, se é verdade, eu quando há pouco falava de que o Partido Socialista, quando esteve no governo, não adotou as soluções que seriam necessárias. Nós estamos a falar, naturalmente, da valorização das carreiras, dos salários, da garantia de condições de trabalho. Também é público que, nomeadamente, hoje ministro da Presidência, mas estou a falar de Leitão Amaro, é público que esteve até à porta do hospital a exigir respostas. Bom, agora o PSD é governo, pode assegurar essas mesmas respostas. E a questão é que, o que é que respostas é que estão a ser dadas para assegurar que estes serviços funcionem? Bom, e a olhar por aquilo que tem sido, anúncios há muitos, concretizações é que não as vemos. E a verdade é que não têm sido dadas essas respostas, ou então este problema da urgência de pediatria de Viseu, peço desculpa, mas também dos outros hospitais no nosso país já estariam resolvidos e estariam a funcionar. Porque a verdade é que o encerramento das urgências não é nenhuma solução. Só gera desconfiança, só gera insegurança, não garante, de facto, uma resposta efetiva, e estamos a falar dos mais jovens. E este governo, por parte do Partido Socialista, do parte do PSD e do CDS, peço desculpa, continua com esse mesmo encerramento, não dando essas respostas. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perceber, houve alguns aspectos que foram ditos na intervenção inicial por dificuldades de som, não se conseguiu perceber. Aquilo que gostaria de perceber era que necessidades efetivas é que são, que respostas é que foram dadas por parte do anterior governo e por parte do atual governo, e aquilo que seria necessário para assegurar que o Hospital de Viseu e que toda a OLS dispõe dos meios, nomeadamente dos recursos humanos necessários para assegurar a prestação de cuidados que os utentes têm direito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Será feita agora uma resposta em bloco. Tem 25 minutos e eu solicito mais uma vez, conforme aqui também já foi reiterado, procurarem responder às questões pertinentes que aqui foram colocadas por todos os senhores deputados. Caso até entendam que seja necessário mais tempo, colocaremos à consideração da Comissão, porque assim a vossa audição visa precisamente responder a perguntas que aqui foram colocadas. Muito obrigada. Mais uma vez, Sr. Presidente, passo-lhe a palavra e depois distribuirá pela sua equipa, se assim considerar pertinente. Sr. Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, creio que me estão a ouvir bem agora. Portanto, eu queria dizer-vos o seguinte, que respondo já também a um conjunto de questões que foram aqui levantadas. Há um chamado Plano de Desenvolvimento Organizacional que veio substituir aquilo que nós chamávamos o Plano de Atividades e Orçamento. Nesses documentos eram sempre previstos quadros de pessoal e também os investimentos que o hospital pretendia para aquele período. Não é só de agora, portanto, já no âmbito do anterior PAU, chamado Plano de Atividades e Orçamento, nunca nos foi aprovado o quadro pessoal que nós pretendíamos. Portanto, há sempre um déficit em termos de possibilidades de recrutamento. Isto transversal a todas as categorias profissionais. Portanto, eu penso que isso responderá a essa falta de autonomia que os hospitais, que lhes tem sido prometida, mas nunca tem sido concretizada. Nós temos sempre muita dificuldade em contratar profissionais, seja de que área for. Nesses planos, e também agora no plano de desempenho organizacional, também, como eu referi na primeira parte, esses planos foram aprovados na generalidade, mas foram aprovadas as áreas que dizem respeito a recursos humanos, a investimentos e a demonstrações de resultados. Isto também tem uma influência muito grande na capacidade de gestão dos hospitais. Nós estamos em julho e, portanto, ainda não podemos contratar ninguém daquilo que tínhamos proposto nesse plano. E para contratar essas pessoas, nós vamos ter que fazer os respectivos procedimentos concursais, etc. E isso vai se arrastar por longos meses. Nós temos tido, também aqui estão referidos as avarias nos aparelhos, nomeadamente TAC, porque é que coincidem. Bom, os aparelhos TAC realmente também são aparelhos que são muito antigos. Tem uma taxa de utilização intensa. E a questão das avarias acho que se explica que os aparelhos têm uma ampola, e essa ampola dos dois aparelhos tem sido, por circunstâncias diversas, substituídas sempre na mesma altura. E muitas vezes, quando é necessário substituir essa ampola, e os aparelhos necessitam de fazer isso com alguma regularidade, tem que ser substituída nos dois. Isto é um contrato de manutenção que nós temos. Essas ampolas são extremamente onerosas e, portanto, nós também temos essas dificuldades. Nós temos aqui algumas questões que também foram colocadas quanto ao plano que foi delineado juntamente com a senhora ministra. Portanto, o plano entrou efetivamente em vigor no dia 17 de junho. Esse plano corresponde em grande parte àquilo que tinha sido acordado com a senhora ministra. Não foi possível nós ativarmos a referenciação da saúde 24 como era pretendido, porque isso demorará algum tempo. E então, até este momento também ainda não fomos abordados por parte do Ministério quanto à execução desse plano. Nós temos investimentos fortes em termos de PRR e não só. Efetivamente, esses investimentos estão atrasados. Nós começámos esta semana em execução do plano da eficiência energética. A questão da saúde mental também está em Tribunal de Contas. No que diz respeito à contratação de novos pediatras, está aqui uma contratação na direção executiva desde dia 6 do 7, portanto, a contratação de um novo pediatra. A questão das 150 horas. As 150 horas entreguem em janeiro o pedido de escusa. Portanto, eles não fazem as 150 horas logo em janeiro. Eles dizem que a partir de janeiro, dizem-nos que quando prefizerem 150 horas, não fazem mais. Portanto, nós temos sempre alguma dificuldade na captação de profissionais, porque também, depois eu passarei a palavra ao Dr. Eduardo, mas também enquanto o serviço não estiver estável e enquanto não conseguirmos reabrir a urgência, nós temos alguma dificuldade em atrair novos profissionais. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Eduardo aqui para falarmos sobre a questão da pediatria.
Pronto. Tentando responder algumas das questões que ficaram no ar e que vêm aqui logo no início da petição do Chega, porque é que saíram tantos pediatras, o que fizemos para resolver. Como tentei explicar, esta fuga de pediatras do SNS não é unicamente um problema de Viseu. A ser assim, não haveria problemas nas urgências pediátricas aqui de Lisboa, não é? Uma cidade que oferece estímulos de carreira incomparáveis em hospitais universitários. E também temos aqui muita dificuldade. Como referi no início, já nesse documento de 2019, há aqui uma série de determinantes que são absolutamente críticas, que vêm desde o período do resgate, a partir de 2011. Houve uma contração franca nos recursos humanos da saúde durante o período de resgate e houve uma alteração contratual muito determinante em que deixou de ser possível fazer CITES negociados com valores acima do tabelado na carreira para os jovens médicos, que a partir de 2011 se tornou impossível. Isto foi uma das sementes da discórdia e da insatisfação dos médicos, porque passou a haver duas castas de médicos com as mesmas funções e as mesmas atribuições, uns pagos por um preço e outros pagos por outro muito abaixo. Isto criou uma semente de discórdia e de desmotivação dentro da carreira médica. Temos um grande problema com a demografia médica, porque neste momento há um fosso brutal entre os maiores de 50 e os menores de 50, e refiro que é a idade de 50 que determina quem pode integrar as escalas dos turnos noturnos e quem está dispensado. Há um enorme processo de feminização da medicina, que é muito evidente na pediatria, e onde os consequentes direitos de apoio à maternidade e ao aleitamento com isenção de trabalho noturno dificultam as escalas noturnas. E toda a atratividade da medicina privada, que essa sim sofreu um boost no pós-Covid e que passou a oferecer e a atrair pediatras com horários de trabalho mais adaptados ao balanço trabalho-vida privada. As instituições privadas oferecem aos pediatras possibilidades de trabalho sem urgência noturna e sem trabalho ao fim de semana. Estes eram fatores já bem identificados naquele documento que vos li no início. A partir daí, o Covid e a retoma pós-Covid tornou ainda mais evidente a pressão assistencial sobre as pessoas. Mas há muitos determinantes importantes no caso específico da pediatria. Serviços de pediatria geral, como o de Viseu e todos os hospitais do interior, têm de dar uma resposta polivalente que abrange o apoio desde o bloco de partos, desde o nascimento, à neonatologia, à primeira e segunda infância, até à medicina da adolescência. Os grandes hospitais estão divididos em dois blocos de subespecialidades, os neonatologistas e os pediatras. Quem trabalha em serviços do interior tem que ter uma polivalência e uma capacidade de adaptação que não é comparável com quem trabalha nos hospitais centrais. O programa de formação do internato de pediatria, que deveria focar-se na preparação destes pediatras generalistas capazes de servir o SNS, é um programa absolutamente perverso, porque tem um pendor de subespecialização nos últimos dois anos de formação que retira os internos dos hospitais do interior para passarem dois anos a fazerem estágios parcelares em grandes hospitais universitários e afasta determinadamente os internos dos seus hospitais de origem. No quarto e no quinto ano, os internos de pediatria são os únicos internos de especialidade de Viseu que não estão no hospital de origem e que não colaboram na escala. A publicação do Decreto-Lei 50-A-2022 pelo anterior Governo, que tinha como objetivo majorar o pagamento das horas suplementares e facilitar a contratação de recém-especialistas, teve ele também um efeito destruidor. Facilitou a contratação destes recém-especialistas de pediatria pelos hospitais, onde estavam a fazer os estágios de quarto e quinto ano, acentuando um movimento centrípeto prejudicial para os hospitais periféricos. De facto, nos últimos dois anos, em 2023, houve 5 pediatras que foram contratados para fora do hospital por uma destas modalidades, ou para um hospital privado, ou para um grande hospital de Coimbra ou do Porto, através do Decreto-Lei 50. Tivemos também uma aposentação no final de 2022 e 7 dos recém-especialistas abandonaram o hospital. Tivemos como positivo a mobilidade de uma colega de Santa Maria para Viseu em 2022 e tivemos 2 contratações de recém-especialistas, uma em 2023 e outra em 2022. Conforme disse o Dr. Nuno, No dia 6 de julho, enviámos à Direção Executiva um pedido de parecer positivo para uma contratação ao abrigo do despacho 1376-24, de 5 de fevereiro de 24, que permite a contratação direta de especialistas. Temos uma colega interessada em entrar no nosso serviço e a resposta da Direção Executiva ainda não foi nenhuma. Por comparação com a anterior Direção Executiva, que nos meses de março nos respondeu imediatamente a um pedido de contratação de um oftalmologista e de um cirurgião maxilofacial que já integraram o quadro médico do nosso hospital, apesar de ser aqui dito sistematicamente que o hospital deixou de ser atrativo pela má gestão. Isso não é verdade. O hospital é muito atrativo em muitas especialidades. Temos muitas especialidades bem equipadas e lamento que os senhores deputados nunca refiram uma palavra positiva ao Serviço de Ginecologia e Obstetrícia de Viseu, que não tem uma falha. Ao contrário de todos os mapas que são mostrados na televisão desde há 2 anos, nunca houve uma falha. O Serviço de Ginecologia e Obstetrícia tem feito o apoio perinatal a toda a nossa população de referência, 280 mil habitantes, aos 100 mil habitantes da Guarda e a mais 80 mil habitantes da Covilhã. Ainda não houve registro de uma falha. Não sei se consideram que isto também é um efeito secundário da nossa má gestão. Naturalmente, nós não temos uma má gestão para uns serviços e uma boa gestão para outros. Tentamos ter uma gestão equitativa e dentro dos recursos que é possível. A questão da pediatria tem sido altamente difícil de gerir. É uma crise nacional, não é uma crise só de Viseu. Portanto, este foi um epifenómeno que foi insuflado em termos de comunicação social e que foi hiperbolizado e no qual nós, naturalmente, tendo sido nomeados de forma muitíssimo direta, como o Conselho de Administração, que viu os pediatras a desaparecer em janeiro de 24 e nada fez, é natural que não nos sintamos em condições de, em nome da nossa honra e da instituição que defendemos, de continuar como Conselho de Administração. Aguardamos ansiosamente a nossa substituição. Gostaria ainda de prestar só mais alguns esclarecimentos. Conforme a senhora deputada Joana perguntou, as horas não estavam de facto esgotadas em janeiro. As 150 horas não foram esgotadas em janeiro. Foi a manifestação, portanto, reparem, de 7 colegas que fazem a escala da noite, quando em janeiro 3 colegas me apresentam a escusa das 150 horas, eu tenho que assumir que a escala não vai ser possível. Portanto, aquilo que nós procurámos fazer foi um controle de dano, uma previsão daquilo que ia acontecer em 24, que não ia haver a mesma possibilidade, porque já tínhamos esgotado em 23 a adição dos pediatras em regime de prestação de serviços, que nos passaram a ajudar em 23. E esses prestadores de serviços também não têm uma capacidade elástica. São pessoas que trabalham noutros hospitais, têm outros compromissos. No verão, a sua capacidade de colaborar na escala ainda mais diminuta. Portanto, tornava-se impossível garantir que a escala assim fosse realizada. Demos conhecimento atempado disso à Direção Executiva, quando ainda estava em funções. Isso foi absolutamente transparente, essa informação. A Direção Executiva, através do seu secretariado, pedia mensalmente o mapa de previsões de funcionamento da escala. Nós continuámos a enviar esses mapas, os mapas que eram publicados pela Direção Executiva, em que estava bem identificado que nós não conseguíamos fazer as noites. E depois comunicámos em maio a eventual ruptura. Claro que nós, ao longo destes meses, fomos sempre alimentando a esperança de que tivesse aberto o processo de contratação de recém-especialistas. Lamentavelmente, este ano, estamos em julho e ainda abriu agora o despacho de correção, esta semana, de correção do despacho inicial, para se poder iniciar o processo de contratação. Portanto, este é, nos últimos anos, o ano mais desastroso em termos de contratação de recém-especialistas. Em relação à carência de profissionais, para a senhora deputada Paula Santos, de facto, ela é evidente. Nós, para o imediato, precisávamos de 6 pediatras para garantir a escala. Claro que o desenvolvimento do serviço necessita de mais, porque há muito mais áreas onde eles têm que desenvolver a atividade, têm que responder às consultas, que de facto é uma área assistencial que está a ficar prejudicada e com muito atraso. Mas só para garantir a escala, nós precisávamos de uma contratação imediata de mais seis pediatras. Fizemos também por várias vezes sugestões à anterior tutela e à atual tutela que se criasse um regime de exceção, de bonificação ou de incentivos para serviços que vivem este tipo de crises. O atual modelo é também, em meu ver, totalmente ineficaz. A criação de vagas carenciadas uninominais tem sido também outro foco de discórdia nos serviços e nada tem contribuído para a captação dos recursos humanos. Devia antes, sim, haver um programa de identificação de serviços particularmente carenciados e que houvesse incentivos globais para toda a equipa do serviço. Neste momento, são atribuídas pontualmente vagas carenciadas, de uma forma casuística, ano a ano, hospital a hospital, serviço a serviço, e esse pagamento diferenciado de um recém-especialista que vai para um serviço ganhar mais que um assistente graduado sénior é outro foco de enorme disfunção. Também o dissemos à anterior tutela e à atual tutela, à senhora ministra, era uma medida que podia salvar serviços que estão nesta situação. A criação de um diploma que criasse um incentivo para serviços que estão em particulares dificuldades e à beira do encerramento e do colapso. Isso sim poderia atrair pessoas que quisessem integrar. Como vos disse, mesmo assim, temos uma colega que se interessou por vir para o hospital. Desde o dia 6 do 7 pedi o visto ao diretor executivo e ainda não houve uma resposta. Tal como, desde que foi implementado o plano de emergência no dia 17, tal como determinado pela senhora ministra num mail enviado no dia 6, desde o dia 6 nunca mais nos foi enviado nenhum mail a pedir acompanhamento ou sobre os resultados do plano. O plano está em marcha desde o dia 17. Desde o dia 17 temos um atendimento complementar na área dos cuidados primários, num centro de saúde, que faz uma mitigação dos danos, porque no período entre as 20 e as 24 há um outro ponto de atendimento, e dizer que, em média, os meninos que são inscritos na urgência pediátrica entre a meia-noite e as 8 são 8 a 10 inscrições habitualmente. Não estou com isto a menorizar o facto de a urgência estar encerrada, que para nós é lamentável e que é de uma enorme preocupação para nós. Mas, na verdade, o esquema que nós montámos com o serviço e levámos o serviço a colaborar neste plano de contingência foi no sentido de não ter dias de encerramento na urgência pediátrica, como acontece na região de Lisboa e Vale do Tejo e muitos outros hospitais da região centro, em que está encerrado 24 horas, mas minimizamos o dano tendo o período de encerramento focado no horário em que ele tem menos procura. E, portanto, com este complemento que implementámos desde o dia 17, temos um atendimento entre as 20 e as 23 que minimiza esta falta de acesso. De facto, desde que pusemos em marcha o plano no dia 17, nunca nada nos foi perguntado.
Concluíram? Muito bem, muito obrigada. Vamos passar... à segunda ronda e temos 4 pedidos. Vou começar pelo Sr. Deputado Pedro Alves, tem a palavra. Peço-vos a contenção de 1 minuto, está bem?
E depois... Muito obrigado, Sra. Presidente. A ausência de respostas por parte do Conselho de Administração às perguntas que o Grupo Parlamentar do PSD efetuou são efetivamente um sinal muito comprometedor daquilo que não foram capazes de resolver e de fazer em relação ao serviço de pediatria. Eu vou aqui fazer uma pergunta que me parece relevante para aquele que é o problema maior que hoje vivemos, que se prende com o serviço de urgência pediátrica. Os senhores tomaram a iniciativa do encerramento noturno ao fim de semana, no início de março, e depois voltaram a propor como resposta o encerramento durante o período noturno, durante o mês de junho. O que é que fizeram durante este período, entre março e junho, para poder ultrapassar este problema. Porque me parece que confiam muito na sorte. Aqui dizer que se confiam, estavam na esperança da abertura do concurso. Mas a verdade é que o concurso, nos anos anteriores, não resolveu nenhum dos problemas. Pelo contrário, desde 2022, que os recém-licenciados que não se fixam ali. E porquê é que não se fixam? E nós sabemos porquê é que não se fixam. Os senhores, melhor do que eu, sabem a razão porque não se fixam. E não resolvem o problema. Porque o problema é próprio daquele serviço. E competia ao Conselho de Administração resolver o problema. Senhor Isto deputado. É gestão. O problema é gestão. E os senhores estão a tentar passar a responsabilidade para a abertura de um concurso, quando o problema era exclusivamente da vossa responsabilidade. Tem anos. Não foi um problema de dias. Tem anos. E estas evidências são tão claras que os senhores Senhor silenciaram deputado, quando questionados de quais os problemas e implicações
têm a falta segundos, de médicos noutros serviços ou noutras
Muito áreas
obrigada.
Para além da urgência.
Muito
não responderam. E sabem quem
Cada
sofre com
tem a palavra ao Senhor Deputado Elza Pai.
Nossa região, Senhor, e a responsabilidade
deputado,
é de quem
Senhor
faz
deputado,
a gestão.
Não tem a palavra. Senhor Deputado Elza Paes.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria agradecer os esclarecimentos que aqui foram prestados, que denotam o vosso profissionalismo, a vossa preocupação perante as dificuldades que sabemos que existem no SNS. Na minha terra, que sou beira, diz-se que quem não se sente não é filho de boa gente. E, portanto, eu percebo muito bem o vosso pedido de demissão, como o Sr. disse, é uma questão de dignidade humana. E demonstra também um grande desprendimento do cargo que ocupam, porque são cargos de grande exigência. Seguramente, não sei se o Sr. Deputado já esteve em alguns, eu já tive, e só se podem executar num clima de grande confiança. Caso contrário, é um inferno. A equipa pediu demissão. Demitam-na. Pediu agora que o façam com urgência, porque é um sacrifício, é um sofrimento estarem a trabalhar com alguém que não confia nas lideranças que estão em curso. Portanto, eu não percebo neste quadro a senhora ministra porque precisou, foi pouco, teve uma pouca lisura, teve
já
pouca
um
frontalidade.
Minuto.
Oh, senhora Presidente, eu preciso fazer uma pergunta final.
É rápido.
Relativamente à triagem de Manchester, 58% são classificados de não urgentes. Neste período, quantas pessoas foram para outros hospitais que não puderam ser atendidas?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Peçanha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento mais uma vez a anterior administração do Hospital de Viseu e os restantes senhores deputados. Eu tenho duas questões muito breves e muito rápidas para fazer. A primeira prende-se com que já entregámos também aos senhores ex-administradores e que tem a ver com o seguinte. Temos a informação de que a ULS de Viseu é das que mais ajustes diretos faz anualmente. Pode ser visto no portal base e no documento 3 que vos enviamos. Encontramos várias que são de baixo valor, mas são todas por ajustes diretos. A ULS não usa centrais de compras para esse fim? E a segunda pergunta, gostávamos de saber em que estado se encontra a construção do Centro Ambulatório de Radioterapia do Hospital de Viseu. Já várias vezes lançaram as primeiras pedras e nunca saiu do papel. Em julho de 2022, portanto, exatamente há 2 anos, podíamos ler na revista Visão, Governo Socialista, aprova 25,8 milhões de euros para Centro Ambulatório de Radioterapia do Hospital de Viseu. O Secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Salles, disse hoje que o Governo aprovou a autorização de verba para a construção do Centro Ambulatório de Radioterapia do Hospital de Tondela Viseu, cujo concurso será lançado até outubro. Já várias vezes lançaram as primeiras pedras e nunca saiu do papel.
Senhor Deputado, tem que concluir. Muito obrigada. Tem a palavra a Senhora Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Senhora Presidente. Quero também agradecer os esclarecimentos que foram aqui prestados pelos membros do Conselho de Administração. E penso que fica muito claro que o Governo não pode sacudir as responsabilidades em relação ao que se está a passar. Daquilo que nos foi dito hoje e que pudemos confirmar aqui foi que a ULS alertou várias vezes o Ministério para a situação da pediatria, que o Ministério não houve resposta, só houve inação. Que quando correu mal o Ministério não se coibiu de culpar a administração. que existem especialistas interessados em ficar na OLS, mas ainda não há resposta ou autorização por parte da Direção Executiva, que os atrasos nos concursos para a contratação dos recém-especialistas se mantêm. Portanto, o Governo não ligou aos alertas feitos um mês antes do encerramento das urgências, não abriu concursos para a contratação a tempo, deixando este e outros hospitais, não apenas este, à espera de poder ter mais especialistas, e ao mesmo tempo este também não tem autorização para a contratação direta de especialistas disponíveis a integrar a OLS. Portanto, parecem-nos claramente exagerados as culpas que são lançadas por parte do Governo em relação à administração sem assumir nenhuma responsabilidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem 5 minutos para uma resposta em bloco, que podem fazer dividindo. Passo-vos a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta questão levantada pelo Sr. Deputado do Chega sobre os ajustes diretos, nós efetivamente nós recorremos a várias centrais de compras. Não é? Nós temos a SPMS e também temos a ESPAP. Nós recorremos a todas as centrais de compras que estão disponíveis para a área da saúde. Quanto a esta questão de ser a que fazes mais ajustes diretos, sinceramente eu desconhecia, vou averiguar, porque nós recorremos, e obrigado pela vossa informação, e nós iremos fazer isso. Quanto ao Centro de Ambulatória e Radioterapia, efetivamente nós em agosto de 2023 houve essas declarações, mas também nós tínhamos a noção de que gostávamos que tivessem a noção que este é um projeto extremamente complexo, porque também não implica só a questão de uma construção, também tem uma parte grande de formação de profissionais que nós neste momento ainda não temos disponíveis, mas já começámos a fazer isso. E quanto ao Centro de Ambulatório e Radioterapia, nós estamos numa fase de novamente negociar o financiamento para esta obra. Mas passava ao Dr. Iverso, só temos...
Então, para terminar, e respondendo ao senhor deputado Pedro Alves, dizer que de março a junho reuni semanalmente uma a duas vezes por em cada semana com a diretora do Serviço de Pediatria, com a coordenadora da Urgência Pediátrica e com a maior parte dos pediatras, tentando manter a coesão de um serviço que vive uma enorme dificuldade e respaldando a autoridade, a diretora de serviço, que respeito e que só assim podemos trabalhar, porque os diretores de serviço para um serviço médico não são contratados como os treinadores de futebol. Não vou ao mercado contratar um novo diretor para treinar uma equipa. Os contratos, as nomeações de um diretor de serviço são precedidas de um processo público de manifestação de interesse, são avaliadas em sede de uma entrevista, de avaliação de um plano de gestão, de um currículo, e eu não tenho nenhum ordenado milionário para chamar um pediatra do outro lado para salvar o serviço. Eu tento salvar o serviço com as pessoas que tenho, com o exemplo de dedicação da diretora de serviço, da diretora de neonatologia e da coordenadora da urgência pediátrica, que estão todas dispensadas de fazer urgência e que, graças ao seu espírito de missão e de serviço público, continuam a assegurar a escala. E consegui para este mês que a colega que veio transferida de Santa Maria por mobilidade e por interesse pelo serviço, que também tem mais de 60 anos, vai tornar a fazer noites para tapar algumas das lacunas noturnas. Para além disso, negocio permanentemente com prestadores de serviços de outros hospitais, tentando mantê-los interessados em colaborar connosco, e isso tem permitido, ainda assim, ter a escala a funcionar nos moldes em que está. Também responder aqui aos deputados do Chega, que nos perguntam porquê é que não pagamos mais. Nós não pagamos mais porque esse é outro dos venenos que entrou no SNS. Foi os prestadores de serviço pagos a valores exorbitantes. E nós tentámos negociar um preço intermédio entre o preço acima do que recebem os colegas do mapa de pessoal e aquilo que é pago nas exorbitâncias do mercado.
pagando 50 euros e explicando às pessoas, consigo manter alguma paz social em que as pessoas possam trabalhar lado a lado, entre ajudarem-se e fazerem uma noite para dificuldades de um parto gemelar ou de uma reanimação neonatal ou de uma criança politraumatizada que entra. É fundamental manter a coesão da equipa. Não é introduzindo pessoas externas que o serviço vai funcionar melhor. Isso é uma visão pueril, em meu entender. Em relação à senhora deputada Elsa, também gostaria de responder muito rapidamente. De facto, um dos grandes problemas da urgência, da nossa e de todas, é o uso inapropriado da urgência. Cerca de 60% dos utilizadores da urgência pediátrica têm triagem verde e azul, ou seja, classificados como doentes não urgentes, e são esses doentes que não deviam ocupar o espaço do serviço de urgência. O que é que nós verificámos com estas alterações? Houve um movimento do número de doentes que se distribuíam ao longo das 24 horas, agora vão no período diurno. Passámos a ter, no período de janeiro a junho do ano passado, no período de dia, das 8 às 16, tivemos 7.900 utentes. Agora, das 8 às 16, temos 9.055. E das 16 às 24, baixaram de 8.076 para 7.108. Ou seja, praticamente o atendimento mantém-se idêntico, só que os utentes são espremidos por conveniência para o turno diurno. Aguardam que a urgência abra de manhã e vão lá. Sem embargo de que, de facto, há verdadeiras urgências no período noturno que são transferidas para outros hospitais ou os pais recorrem diretamente lá. Neste momento eu não lhe posso dar um número exato, mas felizmente esse número não é muito significativo.
Tem que concluir,
doutor. E só para terminar, dizer que ao longo deste período, como sabem, não há identificação de nenhuma situação grave, de nenhuma situação de risco de vida que não tenha sido atendida na urgência de pediatria. Ao manter este plano de contingência em que estão duas pessoas a fazer a urgência interna, isso é possível manter este compromisso de atender as verdadeiras urgências. E não tem havido, como saberão, não veio à comunicação social, nenhum caso de uma situação grave que não tenha sido atendida na urgência. É verdade que há situações urgentes, como a urgência está encerrada, que terão sido deslocadas em rede e atendidas noutros hospitais da região.
Mais uma vez, muito obrigada. Sim, por favor.
Bom, eu não tinha exatamente pensado em nenhuma...
Tem no máximo um minuto, está bem?
Um minuto, ok. Eu queria dizer, acima de tudo e primordialmente, que nós temos tido sempre planos de atividades e orçamento aprovados na sua generalidade, exceto na área dos recursos humanos. Portanto, e aí está uma parte da crise. E aqui toca especialmente aos enfermeiros e aos assistentes operacionais, agora mais vulgarmente já conhecidos por técnicos auxiliares de saúde. E aqui temos tido realmente uma área, ainda bem que não foi falada, provavelmente porque não há notoriedade de que as coisas não estejam a funcionar. Não quer dizer que tenhamos os recursos que gostaríamos de ter, mas, no entanto, temos concursos concluídos em todas as áreas, temos reservas de recrutamento, temos respostas, somos atrativos a nível do hospital e da OLS. Não há dúvidas, penso eu, sobre isso. E temos tido sempre respostas muito no imediato. Eu ainda ontem tive uma questão levantada por uma ausência, por uma gravidez de risco e na próxima segunda-feira, vamos ter essa pessoa substituída, exatamente nestes modos. Portanto, isto não é assim uma generalidade, focámo-nos na parte médica, é sem dúvida muito importante, mas o SNS e os hospitais e as ULS não funcionam também só com médicos, como é sabido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Enfermeiro Diretor. Muito obrigada a todos pela vossa presença, pela disponibilidade para as respostas. Eu vou acompanhar-vos à saída. Fazemos um intervalinho de 2 minutos e retomamos a reunião. Obrigada.